muita coisa feita por WhatsApp e queria terminar com isso tudo. Eu pergunto-lhe o que é que encontrou na relação do Ministério deixado por Pedro Nuno Santos, as coisas eram assim tão informais e caóticas.
A responsabilidade da chefe do gabinete e eu não tenho nada a acrescentar face àquilo que foi ontem dito pelo chefe do gabinete.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado Paulo Nis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro, uma vez que é a minha primeira intervenção. Parece-me que facilitaria os trabalhos da Comissão, porventura, se o Sr. Ministro fizesse o obsequio de nos deixar aquelas singelas folhinhas onde tem aquele precioso histórico e evitaria que nós, insistentemente, enfim, para a condução dos trabalhos, tivéssemos a incomodar o Sr. Ministro para não se perderem tanta informação e como são umas folhas singelas, talvez as pudesse deixar na Comissão e nós poderíamos depois consultar à vontade, se assim entender.
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, isto são notas minhas que estão aqui, tenho todo o gosto em enviar, faça o pedido de informação e nós enviaremos a informação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos, então, agora, terminamos a nossa primeira ronda. Vamos iniciar a nossa segunda ronda. Pedi algum silêncio na sala, por favor. Sr. Ministro, quer...
Preciso fumar só um cigarro.
Com certeza, muito
rápido.
Com certeza.
É só um, é rápido, não preciso de 10 minutos.
5 minutos, Sr. Ministro.
Sim, é rápido.
5 minutos pela sua saúde. Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa segunda ronda com 5 minutos em continuidade e depois o senhor ministro responde ao final dos 5 minutos. Senhor deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Galamba, eu sei que vou naturalmente ter de fazer um pouco de retura e fazer aqui uma questão muito fora deste contexto em que temos estado, destas temáticas, e então vou fazer uma coisa que é muito inesperada, que é vou colocar questões sobre a TAP. E, portanto, tem de ser, e as são opções. E as questões que eu queria colocar relativamente à TAP têm a ver com o seu presente e o seu futuro imediato. E para lhe perguntar, inclusivamente a propósito de uma matéria que já foi aqui colocada por mim na primeira ronda e que o Sr. Ministro abordou relativamente às nomeações para a nova gestão da TAP, e nomeadamente o novo Presidente da Comissão Executiva, muito francamente a pergunta é se a missão da nova gestão é preparar a privatização e aplicar cegamente as medidas do plano de reestruturação da TAP ou se é desta que o estatuto do gestor público vai ser respeitado, se vai haver uma orientação política para inverter estas perspectivas que estão colocadas para a TAP no momento atual, e em particular se vão aplicar o estatuto do gestor público ou não, porque importa saber se o contrato de gestão está feito. É que isso só por si tem sido um problema, como esta comissão de inquérito já pôde verificar. E como é que vão fazer? Vão procurar para a comissão de vencimentos da TAP alguém à medida para concordar com o vencimento que os senhores já prometeram ao novo CEO? Ou vão extinguir a comissão de vencimentos para poder pagar 500 mil euros por ano de salário base ao novo CEO? E pergunto se é desta que vamos ter gestores comprometidos com o interesse público e com uma TAP que sirva de facto os interesses do país. Se é agora que vamos tratar os trabalhadores da TAP como gente? E se vamos parar com estes cortes, se vamos valorizar os salários e vamos repor a contratação coletiva, acabar com esta suspensão da democracia que continua a prevalecer na empresa, em que os trabalhadores são tratados como se estivéssemos ainda praticamente em plena pandemia, do ponto de vista dos seus salários e dos seus direitos. é que hoje está perfeitamente demonstrado que o processo de privatização, isto é, de reestruturação, foi até ao osso nos cortes dos trabalhadores, aos trabalhadores, e que esse facto está a trazer custos acrescidos à companhia, que paga multas por cancelamentos para não pagar salários. E que subcontrata serviços e aviões em vez de pagar salários. E já não é só na alimentação, naquela operação daquelas linhas feeders e de serviços de curta distância, já estão a fazer subcontratação de ACMIs para o Brasil. A joia da coroa da companhia. E, portanto, estas questões estão a prejudicar a companhia e estão a comprometer a operação atualmente. E está também demonstrado que os cortes salariais, além de penalizarem injustamente quem nenhuma responsabilidade teve nas más opções impostas à TAP, estão a dificultar, por sua vez, a contratação de trabalhadores em áreas decisivas para a operação. E um aspecto que tem sido frequentemente relatado e apurado nesta comissão de inquérito é a perspectiva operacional altamente preocupante, e fala-se até mesmo num verão negro ainda pior do que o verão de 2016, em que tantas e tantas vezes se verificou uma situação de ruptura constante. E, portanto, a pergunta concreta é: que medidas está o Governo a promover, e desde logo na nomeação da nova gestão e da orientação estratégica para essa nova gestão para a TAP, para reverter estes cortes, para respeitar os trabalhadores como é devido e para recuperar a capacidade de resposta operacional da TAP, em vez deste crescente recurso à subcontratação e à degradação do serviço prestado pela TAP atualmente e com tendência para se agravar no futuro próximo. É essa a questão que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. A missão da nova gestão é cumprir, obviamente, o plano de reestruturação, conduzir bem os destinos da TAP, assegurar a paz social e negociar, obviamente, acordos da empresa compatíveis com a sustentabilidade da companhia. Senhor Deputado, o que salvou os empregos na TAP foi a decisão do Governo do Partido Socialista de intervir na TAP, de salvar a TAP. Foi isso que foi o que permitiu salvar milhares de empregos. Todos, repito, todos os sindicatos reconheceram a situação dramática em que a TAP vivia, e todos os sindicatos, e já agora o Conselho de Administração, tiveram cortes salariais. Todos entenderam a urgência do momento, a necessidade dessas medidas, não em nome de qualquer ataque aos trabalhadores, mas um sacrifício de todos pela viabilidade da TAP. Obviamente, não posso deixar de agradecer e saudar todos aqueles que trabalham na TAP e que muito têm dado à TAP para que ela, em primeiro lugar, continue a existir, e que todos os dias pilotos, tripulantes, tudo, manutenção, todos os trabalhadores da TAP nas suas diferentes funções são fundamentais e essenciais para o sucesso da TAP. E todos os trabalhadores perceberam isto, porque todos os sindicatos votaram os cortes. Obviamente que o objetivo não é manter os cortes. O objetivo é que a companhia cresça, e não há companhias que cresçam sem trabalhadores. Mas obviamente que a TAP, para ser sustentável, tem que ter uma realidade que não difira muito dos seus maiores concorrentes. Eu não estou a falar, como o Sr. Deputado muitas vezes diz, de companhias low cost. Estamos a falar do standard de mercado com o qual a TAP se compara. E, portanto, sim, acordos da empresa alinhados com a sustentabilidade e a viabilidade também financeira da TAP, sim, também financeira, operacional, mas também financeira. Não há viabilidade operacional sem viabilidade financeira. E obviamente que não há viabilidade financeira sem viabilidade operacional, mas são ambas importantes, senhor deputado. E portanto o que eu lhe posso dizer é que temos a tutela setorial e a tutela acionista, portanto eu próprio e o senhor Ministro das Finanças, toda a confiança no atual Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva. Total. Temos confiança também nos administradores ontem nomeados. Eu ontem assinei, juntamente com o meu colega do Tesouro, a deliberação unânime por escrito, onde nomeámos os dois administradores, que foram hoje comunicados à CMVM, e também depois a eleição nos termos do Estatuto da TAP, feito pelo Conselho de Administração da Comissão Executiva, isso é hoje tudo público. Nós assinámos isso ontem à noite, estava a Comissão...